Damos início a mais uma edição do Falar Claro com José Vera Jardim e Nuno Moraes Sarmento na edição da noite da Renascença. Vamos começar esta noite por falar um pouco da questão que marcou a atualidade nos últimos dias, tendo a nível internacional, bem entendido, a questão dos atentados em Bruxelas e todo o debate que se centrou a seguir, quer ao nível novamente da questão do radicalismo na Europa e até naquilo que acontece como resposta digamos, das sociedades europeias a esses episódios de extremismo e de violência, que têm a ver também com a emergir de alguma extrema-direita e que vai contestando a presença de imigrantes na Europa. José Vera Jardim, começando por este tema, ou falando deste tema em particular, parece-lhe que estamos a entrar num ciclo sem quebra à vista de violência, de violência contra violência na nossa Europa?
Sim, penso que sem quebra à vista, mas olha, já agora deixe-me também fazer uma referência a algo que se passou hoje, suponho que as notícias são de hoje, e suponho que é desta manhã, que é a leitura das sentenças dos ativistas de Luanda, e que são sentenças de uma violência também, já agora, porque as sentenças também podem ser violentas, embora naturalmente procurem cumprir aquilo que vem na lei, certamente, que são aquelas penas que existem, tipificadas no Código Penal de Angola, mas a verdade é que, segundo aquilo que sabemos, era um grupo de pessoas que, naturalmente, tinha discordâncias com o regime angolano, discutia questões da democracia, da implantação da democracia, mas não parece, de todas as notícias que temos, que fossem um perigoso grupo de pessoas que quisessem deitar abaixo pela força o regime, uma coisa do género. Portanto, trata-se fundamentalmente de um delito de opinião e de organização, porque era um grupo de pessoas que se entretinham, segundo li, a discutir política, democracia, as bases da democracia, etc.
Mas é uma sentença desajustada na sua percepção?
Repare, sentenças que vão desde 3 anos e tal, e não se trata de sentenças, segundo a leitura que fiz, com penas suspensas, trata-se de sentenças com penas efetivas, até 8 anos de cadeia são sentenças, efetivamente, de uma dureza muito, muito grande. E penso que não é bom para Angola que um grupo, ainda por cima, na maioria deles, não na totalidade, jovens, gente jovem, de novas gerações, não possam trazer o seu contributo para um debate político e para melhorar as condições desse debate político em Angola, que tão necessário é, sobretudo agora também que Angola atravessa uma crise difícil, uma crise económica, em qualquer altura, obviamente, que o debate político e a liberdade de expressão são importantes, são direitos humanos importantes, e, portanto, hoje acompanho o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, esperando que possam ser, em fase de recurso, revistas estas sentenças que me pareceram realmente extremamente duras.
Parece-lhe equilibrada o comentário que a diplomacia portuguesa
Parece-me,
faz?
Apesar de tudo, equilibrado, porque é evidente, a diplomacia é a diplomacia, eu falo mais à vontade do que a diplomacia, como é óbvio, mas, apesar de tudo, parece-me equilibrado, fazendo esse quase apelo a que, em regime de recurso, ou esperança no regime de um recurso que possa, de qualquer
porque
modo,
vir... Porque há um risco de um certo silenciamento destes casos face aos interesses angolanos em Portugal.
É verdade, mas eu efetivamente acho que o governo desta vez, enfim, com as cautelas necessárias, porque se trata sempre de questões que depois são tidas como intromissões na vida interna de outro país, ainda por cima com as características de que nos ligam à Angola, e sobretudo tratando-se de uma sentença judicial, que sempre se poderá dizer que é o poder judicial, é que julga e que não é o poder executivo que manda nessa questão, mas a verdade é que eu sinto-me à vontade para dizer que estas sentenças nos fazem lembrar sentenças de outros tempos por também pessoas que queriam organizar-se para lutar por formas democráticas na altura da ditadura, ou mais democráticas, como é em Angola, porque Angola tem, apesar de tudo, tem partidos, tem um parlamento organizado em partidos, mas é evidente que necessita, a meu ver, de melhorar muito as suas bases de regime democrático. Bom, posto isto, então, Indo à sua pergunta, bom, o que se passa na Europa, e já agora, deixe-me dizer-lhe, não só na Europa, porque nós temos uma visão muito eurocentralizada das coisas, e esquecemos que a África tem sido o continente mais fustigado por esta violência terrorista. O número de vítimas em África é o maior de todos. E não só, na Ásia, no Iraque, já para não falar da guerra da Síria, mas isso é outro fenómeno completamente diferente. E hoje mesmo, ontem, no Paquistão, morreram dezenas de pessoas, entre elas a maioria, uma boa parte delas crianças, também vitimadas por esse terrorismo cego, que faz vítimas cristãs, mas também faz vítimas muçulmanas. É muito difícil a luta contra esta forma de violência na Europa, como é sempre difícil a luta contra o terrorismo, obviamente, porque o terrorismo são formas organizadas, clandestinas, que têm as suas redes de influência, e é muito difícil fazer-lhes face, sobretudo quando nós temos na Europa a maior parte destes fenómenos de terrorismo são praticados por pessoas que têm a nacionalidade, ou vivem, mas na maior parte dos casos têm a nacionalidade francesa, como o que se passou o ano passado e há uns dias em França, em Paris, belga, como o que se passou na Bélgica, embora muitos, uns são franceses, outros belgas, e viviam a maior parte deles na Bélgica, e o mesmo se passa em muitos outros países, na Inglaterra, onde se passaram também atentados, na Espanha, e quase todos os países da Europa têm sido vítimas ou de tentativas de atentados, que nós não sabemos quais são, mas ouvimos dizer que são muitíssimo superiores ao número de atentados que se praticam. Mas
isto não pode pôr em causa a convivência na própria Europa?
Naturalmente, com o risco, esse é o principal risco, é pôr em causa, como está a pôr em vários países, com, você referiu isso na questão que iniciou a nossa conversa, porque naturalmente que se isto é pasto para depois forças contra os imigrantes, contra aquilo que se chamam uma Europa muçulmana, que se está a tornar cada vez mais muçulmana, etc., e que está a perder os seus valores, ganha naturalmente com tudo isto uma força nova, e isto não é nada favorável ao diálogo e à resolução dos problemas.
Está a ganhá-la pelo voto, doutor Vera Jardim.
Está a ganhá-la também pelo voto, isso é visível em França, como é óbvio,
também.
Há bastante tempo.
Sobretudo em França.
Já é visível na Alemanha, em que há um movimento novo anti-imigração, porque depois se confunde tudo isto, confunde-se a imigração, confunde-se com o terrorismo, com a identidade do povo alemão ou francês, etc., que se está a perder. Tudo isto são fenómenos que, obviamente, não temos tempo de aprofundar.
E os aparelhos de polícia, aparelhos judiciais, estão...
Falham também. Foi visível agora na Bélgica, aliás, foi tão visível que houve dois ministros que pediram a sua demissão. E é visível para quem lê, houve avisos vários, mas isso tem, em vários casos, nós vemos que tem havido vários avisos de países outros, terceiros, a dizer que fulano está referenciado como potencialmente perigoso, e depois os processos arrastam-se. E há outra coisa mais grave, que é não há uma Europa da segurança, efetivamente. Nós não temos fronteiras abertas entre os países europeus, naturalmente que depois a fronteira externa é uma fronteira controlada.
Falta coordenação na segurança?
Falta completa coordenação na segurança, não quer dizer que não haja alguma, mas de tudo o que lemos e sabemos, a verdade é que os serviços de segurança em muitos casos não partilham a informação, não há um espaço de informação das polícias e dos serviços de segurança em geral.
Nuno Moraes Sarmento, boa noite.
Boa noite.
Sobre a questão de Angola sugerida por José Vera Jardim, relacionada com a sentença do grupo de ativistas, Luati Beirão incluído, também sente algum desconforto com a decisão? É uma questão para si de separação e não ingerência?
Bom, no que a nós nos respeita, para Portugal, é obviamente uma situação que nos é estranha e, portanto, relativamente à qual devemos ter o cuidado de não ingerência. A coisa diferente é comentar. Se comentamos decisões destas em qualquer país do mundo, também não haveria nenhuma razão para comentar em Angola. Eu devo dizer que, sendo por princípio, como penso, somos todos desfavorável a condenações por tentativas de exercício de liberdade de expressão, até de exercício de crítica política. Sou desfavorável, por princípio, a sentenças que, no fundo, correspondem a uma espécie de delito de opinião. Agora, também lhe devo dizer que acho que, à volta deste assunto do Atibarão, fez mais barulho do que o assunto mereceria neste sentido. Temos todos os dias, em Angola e em outros pontos do mundo, situações de evidente violação de direitos fundamentais nos mais diversos continentes e das mais diversas formas. E, reconhecido o exagero com que as autoridades angolanas trataram este caso, eu penso que se deve mais ao mediatismo que a comunicação social à volta dele criou do que à importância na política do caso. As sentenças vieram a ser, como é evidente, sentenças que nos parecem a nós desproporcionadas, mas eu não conheço os dados do caso. Sou advogado, não devo, por princípio, estar a comentar decisões de justiça relativamente às quais eu não conheço a acusação, os méritos da defesa, as testemunhas, a prova que foi feita. E, portanto, dito, reafirmo a minha oposição de princípio a quaisquer condenações por delito de opinião, mas reafirmo também aquilo que me pareceu ser uma desproporcionada visibilidade e emoção que este caso causou face a outras situações que, desde logo em Angola, ao longo do tempo fomos conhecendo, como em vários outros países.
Mas há uma questão de Estado de Direito em Angola, na sua perspectiva?
É assim, se a noção de Estado de Direito em África corresponde à noção de Estado de Direito na Europa, não. E é a primeira coisa que nós temos que começar a perceber. Nós achamos que podemos exportar movimentos, modelos civilizacionais e modelos culturais e modelos políticos como se fossem verdades absolutas. E eu lembro-me, não sei se foi Lord Carrington, foi um dos ministros dos negócios estrangeiros que acompanhou pela Inglaterra a independência do Zimbábue, que desde então governado por Robert Mugabe, como nós sabemos, mas na altura havia duas forças muito equilibradas. Havia Mugabe de um lado e Nkomo do outro, que correspondia a uma divisão profunda em termos étnicos também e geográficos. E dizia esse ministro, demorou meses a convencer o Mugabe a aceitar eleições, a realização de eleições, explicando-lhe que era muito melhor do que pela autoridade das armas, ter a autoridade da razão e a legitimidade da confiança do povo. E, portanto, que ele no fim poderia mandar como quer, mas mandaria com a diferença de ser não por vontade dele, mas por vontade do povo, e que era assim que deveria ser, e a regra da maioria, e que a maioria depois governaria, portanto, ele ganhava as eleições. Bom, as eleições acontecem, o Mugabe ganha as eleições, e quando o Lord Carrington lá vai, o Nkomo está preso a caminho do cadafalso. Ele pergunta, mas o que é que se passa aqui assim? Então o senhor ganha as eleições e o seu opositor está preso. Então, dizia-lhe ele, desculpe lá, o senhor andou aqui assim 6 meses a seringar-me a cabeça, que isto das eleições é que era bom, que era a regra da maioria, a maioria manda e a minoria obedece, então a maioria manda matar a minoria. Foi a resposta que ele deu. Bom, isto por exagero, um bocadinho para perceber o quanto não faz necessariamente sentido esta arrogância, no fundo, com que nós olhamos o mundo, tendo a certeza que os nossos modelos de vida coletiva assentam em qualquer comunidade.
Mas não estão errados, pois não?
Não é uma questão de estarem certos ou errados, é uma questão de poderem ser diferentes. A base que nos leva a chegar às conclusões racionais do Estado de Direito tal qual as concebemos, e a base cultural com que, por exemplo, a China fez um caminho de milhares de anos, não conduzem ao mesmo resultado, não sendo evidente. Se você me disser, o direito à vida é um direito universal, mas não é disso que estamos a falar.
É a liberdade de expressão, não?
Ora, isto, com certeza, liberdade de expressão e liberdade de reunião, com certeza. Mas em países onde a comunidade, ou em culturas onde as comunidades se organizam de uma forma diferente da nossa, isso pode ditar. Eu tenho o direito de impor aos indianos que funcionam numa lógica de castas, que eu não percebo, que me é estranha, que me faz confusão, mas que funcionam assim.
Mas aqui não se trata de impor.
O direito, peraí,
é da organização do próprio país.
Pronto, mas é que, vamos à Índia, aquela casta mais baixa dos sem nome e sem não, eles não votam. Eles não existem, mas nós não nos incomodamos.
Mas porquê é que está a buscar a Índia para discutir Angola?
Ouça, porque nós vamos sempre para Angola e eu acho que que é assim, os chineses compram um banco em Portugal, alguém alguma vez preocupou em perguntar de onde é que vem o dinheiro dos chineses? E qual é que é o respeito, espera aí, qual é que é o respeito que essa autoridade, no caso a autoridade do Estado chinês, tem pelos direitos humanos como nós os conhecemos?
Acha que há uma discriminação face à Angola, é isso?
Com certeza nós temos um tonto complexo colonial, ao contrário, que nos faz sentir uma espécie de responsabilidade, isso ainda vá que não vá, e autoridade, isso é que eu já não percebo, moral sobre aqueles países. Quer dizer, e depois acabamos naquilo que penso já uma vez lhe referi. Eu vi o presidente Xanana Guzmão dizer-me a mim, quer dizer, eu, Xanana, quer dizer, se quisesse ter enriquecido, bastava ter-me vendido uma das 20 vezes. Eu que arrisquei tudo.
Mas o que está a criticar é a leitura inclusive, a partir de cá, aí, não está a criticar
peraí, lá. Peraí. Inclusive é a vida. Eu que fiz este caminho, e filo por convicção, e não estou arrependido, mas fiz este caminho para vir agora um magistrado, um senhor qualquer que vem lá de Portugal dizer que eu não sou sério com Timor e que eu não coloco os interesses de Timor à frente dos meus interesses pessoais. Mas quem é este senhor que me aparece aqui agora e que me vem dizer a mim que há 30 anos luta arriscando a vida por este país, que eu sou ou não sou um homem? Está a ver...
Mas aí está a entrar por um caminho...
Não estou, não. Isto aconteceu. Eu vi isto acontecer.
Eu sei. Tem a ver com o aparelho judicial timorense e também das críticas que tem feito também várias vezes.
E Angola não tem?
E nós não temos visto as investigações?
Não é este caso refletido. Nós saímos deste caso porque, como eu faço ao caso, me não emocionei, como é regra e politicamente correto emocionar-me, você escalou a pergunta e fez, mas e a situação dos direitos humanos? Já estamos fora daquele caso em particular. E o respeito pelos direitos humanos?
Não, estou a falar da liberdade de expressão.
E da liberdade de expressão, até mais corretamente. E eu digo-lhe, oh, meu amigo, com certeza que não serão respeitados em Angola como são respeitados na Suécia. Uhum. Mas o que eu digo é que não percebo este nosso inculcância, esta nossa pretensa autoridade moral para opinarmos sobre esse país, uhum, quando nos calamos, se for preciso, cobardemente, quando o dinheiro é de um país como a China, porque aí nos interessa e não temos tamanho para questionar.
Dois pesos, duas medidas. China e Angola.
Exatamente. E, portanto, eu não consigo embarcar com facilidade neste coro nacional, peço a maior das desculpas, mas há situações de proibição, de ofensa à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, à liberdade de afirmação sequer da individualidade de cada um, que me impressiona muito mais do que esta.
Sr. Doutor, articulando os temas, se não conseguimos ter esta ligação, e pegando-nos no seu argumento, se temos essas dificuldades de articular uma leitura em relação a uma realidade que, apesar de tudo, nos é próxima do ponto de vista linguístico e cultural, como é que olhamos para outra que está a assolar a Europa, onde provavelmente as diferenças culturais face a esse fenómeno que nos está a entrar pela Europa, ou que está a viver-se na Europa, porque estamos a falar de atentados perpetrados alegadamente por pessoas nascidas em França, na Bélgica, por aí fora, como é que poderemos avaliar a resposta ideal ou aquela que está a acontecer neste momento?
A resposta ideal não existe, não é?
Mas estamos aí pelo caminho certo.
Espera aí. Em primeiro lugar, a realidade do terrorismo. Para provavelmente 50% dos portugueses que nasceram, e acho que já mais de 50% dos portugueses nasceram depois do 25 de Abril, terrorismo na Europa é uma coisa que nada lhes diz. Mas eu, que não sou propriamente da Idade Média, embora seja um bocadinho mais velho, ligeiramente mais velho, eu tenho memória das Brigadas Vermelhas, eu tenho memória do Baader-Meinhof.
Nos últimos 15 anos tivemos atentados em todas as cidades, grandes cidades europeias.
Não, mas perpetrados por movimentos terroristas europeus.
Sim.
Europeus. Tem o IRA, tem a ETA, tem as Brigadas Vermelhas, tem o Baader-Meinhof, só para citar aqueles que nos recordamos mais. Portanto, isto para dizer, não é que isto banaliza ou normaliza o terrorismo. É só para não diabolizarmos naqueles que agora vêm em nome de uma pertença cultura ou religião fazer atos terroristas, que não os diabolizemos quando a nossa história é uma história de, como dizia bem, em todos os países da Europa e quase em todas as décadas, termos tido, infelizmente, manifestações deste tipo, sem qualquer fundamento cultural ou religioso, apenas e só por razões políticas. Jovens
só para fechar este tema, existe uma disfunção na resposta do aparelho judicial e policial a tudo isto que está a acontecer?
Do aparelho político, em primeiro lugar. porque já uma vez aqui falámos sobre isso, estas marés de gente desesperada que chega às costas do Mediterrâneo, eles não se teletransportam como nos filmes de ficção científica. Portanto, os responsáveis políticos europeus, os responsáveis policiais europeus, os responsáveis de serviços equivalentes ao nosso serviço de fronteiras, aqueles que são obrigados a lidar diretamente com estas movimentações, eles sabiam os países relativamente aos quais havia risco de imigração e os que não havia. Sabiam, eles viram estas manchas humanas a aproximar-se da Europa. Espantosamente ninguém nem fez, nem disse nada. Andava tudo preocupado com as décimas dos déficits. E eles aproximarem-se, politicamente os alertas todos a soar. E só reagem na mesma altura em que nós reagimos. Nós reagimos quando vemos na televisão, de repente, a criancinha morta nas areias da Itália e não nos faz sentido e não percebemos que raio de civilização é a nossa em que deixamos que aquilo aconteça. Isso é quando nós entramos no problema. Mas os nossos responsáveis, começando pelos portugueses, franceses, todos, porque há uma coisa chamada, apesar de tudo, colaboração em matéria policial e de serviços de informação
em
e de
políticos,
defesa.
Não está a descer à, digamos, à camada técnico-policial.
Não, porque a camada, porque a camada técnico-policial, eu já falei com alguns responsáveis dessas áreas, a camada técnico-policial tecnicamente atuou. Ou seja, identificou, avisou, relatou. Os decisores políticos é que não quiseram fazer nada.
Vamos abordar um outro tema, tem a ver com aquilo que o Presidente da República disse na tarde desta segunda-feira, acompanhando a promulgação do Orçamento de Estado para 2016. O Presidente da República fez uma intervenção que poderemos comentar também no estilo, mas, indo ao conteúdo, sublinhou a questão das cedências necessárias para aprovar este orçamento, pedindo uma execução rigorosa e lembrando que os países não podem viver em permanente campanha eleitoral. Sim. E, portanto, sublinhando a importância, a partir de agora, porque fala num fim de um ciclo, de estabilidade política, financeira, económica e social. Quer ir primeiro ao conteúdo ou ao estilo?
Eu acho que o estilo, o estilo é o introdutório, não é? Depois iremos ao conteúdo. O estilo é um estilo novo, totalmente novo, não estávamos habituados a este estilo. Eu direi que, citando uma frase muito conhecida de há uns anos, vamos habituando a estas coisas, teremos que habituar-nos. O teremos não tem aqui um sentido negativo, não estou a dizer que a forma como a Presidente da República, Rebelo de Sousa, resolveu relacionar-se, digamos, com os cidadãos, a forma, sobretudo, falando a propósito daquilo que ele pensa que são coisas importantes. E é importante, naturalmente, promulgar um orçamento é importante, mas nunca tínhamos visto, que eu me recordo, um Presidente da República a promulgar o orçamento e a seguir vir explicar quais eram os problemas do orçamento, porque é que o orçamento deve ser aprovado, quais são os perigos do orçamento, as condições externas e internas, etc, etc. Nunca tínhamos visto. E agora,
mas não vemos isso porque os presidentes geralmente não, fazem um uso da palavra criterioso.
Muito mais limitado, muito mais restrito, que tudo nos indica que o Presidente Rebelo de Sousa não vai usar.
Não vai. Pode fragilizar a posição do Presidente?
Não sei. Veremos. Estamos no início. Ele entendeu que este orçamento era um passo decisivo, digamos, para a normalização da situação do país, e tem-no dito várias vezes. Não é a primeira vez que ele diz que o país precisa de certeza, precisa de estabilidade e não pode ter eleições de 6 em 6 meses, já o tinha dito e repetido, penso eu, e repetiu-o agora. E, portanto, entendeu que este que era um momento importante. Bom, veremos com que periodicidade o Presidente se dirigirá aos portugueses neste tipo que ele adotou, que é um tipo de intervenção muito didática, muito clara. Isso, aliás, habituámos-nos que o professor Marcelo, do tempo do comentário, é também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Pareceu-lhe
muito claro.
A mesma pessoa, de facto.
Sim, é verdade. Pareceu-me estar a ver o professor Rebelo de Sousa a explicar ou a comentar, digamos, o que é que se passa, porque é que o orçamento é importante, quais são os riscos do orçamento, que o orçamento deve ser cumprido, etc, etc, etc. E explicando também que é preciso que não haja eleições de 6 em 6 meses, que é preciso estabilidade, que é preciso certeza, que os portugueses precisam de certeza, etc.
Isso é um bom amparo para o governo?
É um bom amparo para o governo, é sobretudo um bom amparo para os portugueses, precisavam realmente, e aí dou inteira razão ao professor Rebelo de Sousa, precisavam de um orçamento aprovado o mais rapidamente possível, tanto mais que já estamos praticamente em abril, há até quem diga que não queria promulgar o... no dia 1 de abril, bom, isso não sei, isso naturalmente também é uma
não, mas a questão do amparo tem a ver com o facto de ele afirmar, no Presidente da República, de que a estabilidade é de facto o valor que ele de certa maneira, privilegiar na gestão política dos tempos seguintes.
Tenho dito várias vezes, e é visível que ele faz dessa estabilidade política um dos valores a preservar, é visível. E que estou convencido que tudo fará para preservar essa estabilidade. Naturalmente que isto é apenas o início do seu mandato, é ainda cedo para sabermos como é que reagirá a problemas eventuais que possam vir a surgir, digamos, porque o país não está livre de muitos problemas, como nenhum país da Europa hoje está, coisa que ele, aliás, também frisou, o ambiente internacional não é de molde a nenhum país poder dizer que o orçamento será cumprido sem dificuldades, nenhum, porque nós não sabemos o que é a Europa daqui a 3 meses, com toda a pressão que está a ser sujeita, com as várias crises que se juntaram na Europa, mas a verdade é que o Presidente da República está aí disponível para, isso já se viu, para dar um sentido de certeza e segurança aos portugueses e, portanto, de estabilidade, porque a estabilidade também contribui para esse sentido de segurança que os portugueses precisam.
Como é que analisa, em termos da forma e do conteúdo, a comunicação do Presidente da República?
Eu acho que ela traz novidade na forma e no conteúdo. Traz na forma porque nós não temos um presidente a fazer uma comunicação ao país, nós temos qualquer coisa muito mais próximo do professor Marcelo Rebelo de Sousa a conversar com os portugueses. É uma coisa muito mais próxima disto do que do modelo institucional, distante, frio, ascético.
E acha
em
que resulta?
Nós... Bom, é o dele. Não é uma questão de resultado, é o dele. Marcelo disse ao que vinha e como vinha e tem sido igual a si próprio e Marcelo é assim. O único risco que poderá ter esta maneira de ser, vamos ser práticos, é a desacralização do poder. É a altura que consideramos isto tão banal e tão divertido que já não respeitamos o mais alto magistrado da nação. Este é o único risco aqui pedido. E porque, tirando isso, Marcelo tem bom senso, inteligência, cultura, equilíbrio político, enfim, dentro, o suficiente para que os portugueses nele se tenham revisto a forma que se reviram. Portanto, eu acho que não vale a pena muito estar a julgar, no sentido, era assado e agora é assim. Pois é. É diferente. E vai ser diferente. O falar com as pessoas é, na forma, a primeira nota que deixa, e no conteúdo, vir explicar o orçamento ao país. Ou explicar as razões de aprovação em termos políticos, como ele fez. Não é os alertas constitucionais que outros presidentes fizeram sobre partes técnicas e questões técnicas do orçamento. Não é nada disso. É explicar o orçamento. Porque é que
isso
o orçamento...
é função do presidente?
O Presidente da República entende que sim. Claramente ele entende que sim. Ou, aliás, ele entende, dito ao contrário, que não há nenhuma razão para que os portugueses sejam tratados sempre como tolinhos, a quem é melhor não explicar as coisas porque eles vão ficar baralhados da cabeça. Pronto, é tão simples quanto isto. Marcelo nunca aceitou isto. Marcelo gosta de tratar as pessoas como adultas e como capazes de raciocinar e decidir.
Não seria essa a função do Primeiro-Ministro que tem que defender um orçamento?
Mas a função do Primeiro-Ministro é governar. Certo?
Mas é o Presidente da República, é um instrumento do governo.
Está bem, mas o Presidente da República, esta outra responsabilidade, que é uma responsabilidade não de governação, de decisão executiva, mas uma responsabilidade de comunicação, de explicação, de relacionamento com o país, é evidente que o governo todo a tem, mas o Presidente da República tem-na de uma forma particular. Porquê? Porque ele é eleito diretamente. Ele tem essa relação de origem, é o único. É o único português que é...
Mas não fez o orçamento, portanto, assume o orçamento como seu?
Não. Ele depois, portanto, é original na forma, ele está a falar com as pessoas e não o presidente a comunicar ao país. É original no conteúdo, eu nunca vi um presidente a explicar o orçamento aos portugueses, não é? Não é a indicar as tecnicalidades que o levam a enviar para o Tribunal Constitucional. Não, explicar o orçamento. Portanto, é diferente nos dois planos. E depois, o que é que Marcelo faz? Marcelo faz uma coisa, Marcelo diz sim e não. Ou seja, Marcelo diz, o orçamento não é inconstitucional, corresponde a um consenso parlamentar suficiente para a sua votação e não é incompatível com as nossas obrigações internacionais.
Mas já sabíamos.
Ah, mas foi só o que ele disse. E é por isso que eu o aprovo. Foi assim que ele disse. Portanto, ele não disse isto é o meu orçamento, ou eu concordo, ou tenho mais sensibilidade social, ou menos como já ouvi hoje dito. Ele não disse nada disso. É conhecer, mas
é que o Presidente
ouvir.
Faz, diz ele, algo ele, que já se sabe.
Espera aí, ele primeiro diz isto. Diz quais é que eram as três razões porque eu poderia vetar. Ser inconstitucional, não ter apoio parlamentar suficiente ou romper com as nossas obrigações internacionais. Pronto, não se verifica isso. Eu, Presidente, e é esta a minha leitura do poder presidencial, eu devo, quanto ao documento, não devo estar a avaliá-lo tecnicamente, não é esse o papel do Presidente da República, dizer se devia ser mais na rúbrica A e menos na rúbrica B. Não pode o Presidente da República fazê-lo, não deve o Presidente da República fazê-lo. Portanto, ele aprova, porque não se verifica nenhum destes impedimentos. Mas depois, a seguir, lista as dúvidas todas que foram levantadas. Em primeiro lugar, e principalmente a mudança, o shift que este orçamento contém de modelo económico. Nós temos um modelo, e o Governo tem-no assumido, que teoricamente nos vai ajudar, seria a primeira vez na história porque deu sempre a geneira, mas pronto, podia ser que desta vez, ou pode ser que alguém ainda acredite no Pai Natal, desta vez vai dar certo o que sempre deu a geneira, e portanto o apostarmos no investimento público e no consumo privado, é disto que estamos a fazer, portanto resolvemos o problema dentro da paróquia. Que é, fazemos mais, da paróquia que somos nós.
Mas o Presidente coloca isso em ponto de interrogação, ou seja, não
o Presidente
subscreve o modelo do Governo.
Não, o Presidente lista as dúvidas todas que foram colocadas. A primeira parte é dizer não há nenhuma razão. Espera aí, eu digo tudo de uma vez.
Está a fazer um sumário.
Se me deixar fazer o sumário, percebe-se.
O Presidente já faz o sumário. Porquê é que tem que fazer o sumário?
Não,
o Presidente.
Por causa disto, para lhe explicar como é que eu leio a intervenção do Presidente.
Mas porquê é que o Presidente tem que fazer um sumário das dúvidas que tem? Se acaba de promulgar.
Pois por isso mesmo, pela terceira parte, se me deixar lá chegar, respondo-lhe. Ele tem três partes. A primeira é dizer porque é que não veta. A segunda é levantar as dúvidas todas. E a terceira é responder essas dúvidas todas. Como é que ele responde a essas dúvidas todas? Dizendo três coisas. Primeiro, só em 2017 é que vamos saber os resultados. Depende do ambiente económico, das condições internacionais e nacionais se manterem ou não se manterem, depende das medidas serem tomadas e principalmente depende da execução orçamental. E portanto temos que ser exigentes. Ou seja, Marcelo diz não é inconstitucional, a seguir levanta as dúvidas todas e depois diz no final do jogo eu logo digo como é que é. É o que ele faz. Sendo que de primeiro, quando diz, e as pessoas não perceberam, ouvi o António Costa mais uma, e os Costinhas, todos muito contentes a dizer que ele tinha, não perceberam uma coisa. Ele fez a mudança, ele disse, eu não vou pôr o dedo no nariz no momento da aprovação do orçamento, porque isso seria eu ser uma espécie de governo alternativo, não é essa a minha função. Agora, a execução orçamental. Eu nunca vi um presidente a fazer um acompanhamento. Cavaco fez por causa da Troika, atrás da cortina, mas fazer um acompanhamento da execução orçamental. Então agora temos o Presidente, virou árbitro de polícia da execução orçamental. É o que Marcelo fez. Portanto, a alegria com que Costa e seus mochachos viram a aprovação ou a promulgação pelo Presidente da República deveria ser a preocupação com que eles o deviam ter ouvido relativamente à execução orçamental, porque pela primeira vez na vida vamos ter um Presidente que, da mesma forma que disse eu não posso vetar de entrada, disse eu posso e devo acompanhar a execução, porque é dela que depende o sucesso do orçamento.
Ficamos esta semana por aqui no Falar Claro. Atualizamos a informação à meia-noite. Até já.